Boa noite aos queridos colegas. Então, eu convidei a professora Giovanni para proferir algumas palavras. Nós estamos recebendo colegas do Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina. Então, ela estava fazendo o convite para todos vocês.
Então, novamente, boa noite e gostaria de convidá-los a fazer parte do encontro nacional, que esse ano será presencial novamente, na cidade de Cuiabá. Estamos trabalhando nos preparativos e acontecerá no, entre os dias 15 a 18 de outubro. As inscrições já estão abertas, é só procurar as mídias da ANFIC ou enviar um WhatsApp, um e-mail para nós e nós trataremos de todos os detalhes.
Muito obrigado, professora Giovanni. Você já sabe, alunos que fazem ao vivo recebem sempre um lindo presente. E o nosso presente de hoje, muito bonito, é a leitura de poemas da Gina. A Gina já lançou o livro na semana de estudos. Nessa semana de estudos, que é daqui a um mês, né, estaremos fazendo em Torres, ela também estará presente. E vamos ouvir. Lá da terra da Cora Coralina, mais uma poetisa nos dando o privilégio de ouvir seus lindos poemas.
Boa noite, queridos colegas. Vou começar. De vez em quando cai um poema dos meus guardados, relembro saudade. Recoloco-o no relicário para voltar mais tarde. De vez em quando visto um poema velho, tosco, ruído, quase rasgado. E com ele saio e passo o dia dentro dele, cheia de cuidados. De vez em quando um poema moderno decora minha sala, como um convidado. Enquanto admiro o que me fala. De vez em quando, um poema concreto me espalha, e eu viro objeto, natureza ou espectro. De vez em quando, eu vejo que o quadro na parede é um poema calado, que o tapete é um poema estendido, que a poltrona é um poema que descansa, a rede, um poema que espera, que no fogão há poemas que ferve, frita e arde, um poema que esquenta, que acalenta, que alimenta. E nas gavetas, os que se guardam limpos e arrumados. Respiro e eles entram pelos pulmões. Choro e eles descem lágrimas. E tudo é poema: o tijolo, a janela, a cortina, a chave, a chuva, o calor, a pele, os animais, as pulseiras, as luvas, o perfume, os papéis, meus pés, a sandália, o frio, o pôr do sol, a noite. É claro que estão na música, na cor e na saudade. Tem poemas por toda parte, na casa, na rua, na decoração. Todos com seus sinais, me dizendo tanto. É só olhar que entendo tudo. Escondido entre tantas letras, meu iletrado mal-estar quer entender o que é estar no mundo. E mudo, mudo para o submundo. Mundano, marcado, miúdo, imundo. E sou este estado afundado de ser, de estar em tudo, descrevendo o que não vou entender. E prossigo nessa atmosfera que se alarga de questões e espera. Deve ser mesmo necessário, vital, sobreviver assim, mergulhado no raso, perdido e profundo. Deixei de estar comigo para morar nas palavras. Mas estar com as palavras não é o mesmo que estar comigo? Sou feita de sangue, carne e ossos, mas só um corpo de palavras sustenta tudo isso. Deixo de estar comigo e com as palavras e observo a vida lá fora. Uma criança canta, outra inventa, um passarinho canta, um outro voa ao vento. Quando olho o jardim, as cores chegam em verde, amarelo ou rubi. Tudo que olho fala, tudo que escuto me fala, tudo que penso me fala, tudo que calo me fala, tudo que toco me fala, tudo que sinto me fala. Agora me fala, há como existir sem palavras? Hoje estou só o pó da poesia, nada em mim ficou, a não ser a lembrança da ventania. O brilho dos grãozinhos de areia e a sujeira nas prateleiras vazias. Hoje estou cansada. Na poesia só encontro meus eus rasgados, dependurados em arames farpados. Hoje é sem poesia, muito pó, muito cansaço, muita barulheira. Hoje estou mudando o compasso, estou falando besteiras. É assim que brinco com as palavras, é assim que elas me vendem na feira. Nada de pronome possessivo, nada de adjunto adverbial, nada de gramaticar vivências, quero soltar o verbo, expurgar expressões, chutar o ponto final, tão pequeno e determinado em pôr fim em tudo, fazer dos travessões uma ponte para as minhas travessias, desestruturar a formação de palavras e me desinformar de tudo que eu não quero que exista em mim. Quando vou ficando assim, lenta e inquieta, a um só tempo, com cores desaparecendo dos olhos, levando junto até o cinza do mundo, tornando-o embaçado, distante, indiferente, me tirando do mapa, mudando meu continente, quando vou tentando reter até o vácuo, com o corpo quase caindo no esquecimento, chega a alma, ah, esta alma, que me salva com suas prontas e inundantes palavras, enchendo até meus pulmões de pensamentos. Conheço esse diagnóstico, convivo com ele faz tempo. A mão pede caneta, palavras precisam ser escritas. Conheço essa receita. É só tomar o remédio de poesia quando sentir esse sintoma. Meio copo ou uma jarra, não importa. Sempre acaba com esse mal súbito e volta a respirar normalmente. Tenho ar para sobreviver por mais alguns dias. Poesia é um remédio que sai de dentro para curar dentro. E não é só com a poesia que isso acontece. Toda a arte que existe é medicamento. Fui escrevendo. Foram chegando palavras, se acomodando aqui e ali, se incomodando com uma, com outras, deixando sinais, exclamando horrores, pautando temores. E fui escrevendo, e vendo, e lendo, e assistindo, algumas se desfazendo em explicações desnecessárias, entornando rimas ricas e raras pelas taças dos passantes. E as palavras foram chegando, vogais se aninhando entre uma consoante e outra. E vou encontrando um travessão atravessado de fala, uma interrogação esperando uma resposta curta e grossa e uma palavra. E uma palavra seca no outro lado da sala, que me observava, que ria, que gargalhava, enquanto apenas tremia com o peso de mais palavras. E eu ali, mesmo assim, pouco li. Tinha textos traduzidos, descobertos, escancarados. Tinha palavras que não falavam nada, caminhando por um silêncio que dizia tudo. Outras, anotando o que eu anotava, me segredando em sinais, os sinais que eu não entendia ou entendia demais. Mas fui olhando aquelas palavras chegando. Eu não dizia nada. Elas falavam tudo. Se estavam dentro ou fora de mim, não sei. Se nasceram do que pensei ou vivi, não sei ou sei. Se já estavam ali morando há anos, por décadas, se formando de mim, não sei. Ou sei que sei e me surpreendi. Mas o que importa é que sempre chegam de uma forma ou de outra. E assim, depois de escrito e lido, eu lido com elas, aprendendo muito com o que sou, me desvelando mais um pouco.
Muito obrigado,
E
Gina,
escrevi.
pelos lindos poemas.
Obrigada, obrigada pela
Um
oportunidade.
presente para hoje,
Obrigada.
né? Um lindo presente que todos nós ganhamos. Bom, quando estiverem em visita aqui, tragam os livros, quem escreve, para que a gente possa partilhar com os colegas. O Rodrigo há pouco estava contando que na capital gaúcha são 7 mil profissionais da área de saúde mental trabalhando aqui. Imagine o que é isso, né? Até amanhã eles estarão trabalhando. Professor, e a filosofia clínica não está participando? Não, porque a filosofia clínica não é da área da saúde mental. Se um dia for, vai participar, não é? Um dos importantes escritores portugueses, Eça de Queiroz. Na ocasião, ele era um homem maduro já. Essa tinha mais de 50 anos e ele morava. Ele era cônsul de Portugal na França, morava em Paris. Naquela ocasião, era casado, já tinha 4 filhos. E ele mudou muito, em questão, em torno de alguns posicionamentos que ele tinha ao longo da vida. Vocês lembram de obras contundentes, como O Crime do Padre Amaro e outras, né? Ele era muito crítico com relação à igreja, com relação à fé, e estava sempre, e tinha uma escrita muito aguda, muito ácida, conforme a crítica da época. Aos 50 anos, ele era um homem muito diferente. Algumas décadas antes, ele visitou Israel. Ficou um longo período, aliás, lá. Ele conversou, encontrou muitas pessoas e pôde, a partir daí, redimensionar certos posicionamentos, mas isso aconteceu aos poucos, vagarosamente. O texto que eu tenho em mãos, mais de 100 anos se vão desde que foi escrito, é um texto da maturidade. Logo depois, essa ficaria gravemente enferma, né? E não viveria muito. Ah, de certa maneira, esse texto já traz muito do que ele estava enfrentando então, muito dos seus posicionamentos. Vamos então acompanhar toda essa história se passa. Do norte do Mar da Galileia, em direção à Cesareia Marítima, que era, na época, um importante porto naquelas terras. Então, é um trecho de mais ou menos uns 150 quilômetros, que é, no texto aqui, esse trecho era percorrido a pé. E envolve três grandes localidades. Vamos acompanhar o que essa de Queiroz coloca num daqueles que é um dos mais importantes textos do autor. Nesse tempo, Jesus ainda não se afastara da Galileia e das doces, luminosas margens do Mar da Galileia. Mas a nova dos seus milagres chegava já até Enganim, que fica mais ao sul, né? Ah, cidade rica de muralhas fortes entre olivais e vinhedos, no país de Isacar. Uma tarde, um homem de olhos ardentes e deslumbrados passou naquele fresco vale e anunciou que havia um profeta, um rabi. Rabino, né? Um rabi famoso que percorria os campos e as aldeias da Galileia, predizendo a chegada do reino de Deus, curando todos os males humanos. E enquanto descansava, sentado à beira da fonte dos Vergés, contou ainda que este rabi, na entrada de Magdala, curava um leproso. O servo de um decurião romano, só por estender sobre ele a sombra de suas mãos. E que em uma outra manhã, atravessando numa barca para a terra dos Gerasênios, onde começava a colheita do bálsamo, ressuscitara a filha de Jairo, homem considerável e douto, que comentava os livros na sinagoga local. E como em redor, assombrados, seareiros, pastores, seareiros são aqueles que cultivam, trabalham nos campos, né? E as mulheres trigueiras com a bilha no ombro, lhe perguntasse se esse era em verdade o Messias da Judéia, e se diante dele refulgia espada de fogo, etc., os sinais que eles estavam aguardando lá, né? Eram os comentários que havia na época. Primeiro, essa de Queiroz contextualiza. Ele descreve longamente as paisagens, como era na ocasião, pessoas. Ele coloca muito forte com a aproximação os papéis existenciais dessas pessoas, com propósito, não é? De localização. Vamos ver para onde essa de Queiroz está encaminhando seu texto. Uma esperança, deliciosa como orvalho nos meses em que canta cigarra, refrescou as almas mais simples. Logo, por toda a campina, verdejante até Ascalon, o arado pareceu mais brando de enterrar, mais leve de mover a pedra do lagar. As crianças, colhendo ramos de anêmonas, espreitavam pelos caminhos de além da esquina do muro, ou sobre o sicômoro. Não surgiu uma claridade. E nos bancos de pedra, as portas da cidade, os velhos, correndo os dedos pelos fios das barbas, já não desenrolavam com tão sapiente certeza os ditames antigos. Então, essa de Queiroz agora lança para muito longe e muito profundamente os seus dizeres. O primeiro deles é que um estado, uma situação de coisas, antes mesmo daquele povo vivenciar propriamente, de muitas milhares daquelas pessoas, de sentirem, de verem, de tomarem um contato direto com o que estava acontecendo, já se beneficiavam. Uma boa nova, as boas notícias que chegavam. Olha, nós teremos uma chance. Olha, não será tão ruim tudo o que está acontecendo. Pode ser diferente. Para todos esses que ele descreve aqui, que o arado se torna mais leve, eles já viviam isso antes mesmo do contato. O próprio anúncio da boa nova já era a vivência dela para muitos. Como constatamos nos nossos consultórios, não é? Que para muitos a esperança de algo melhor já é a vivência disso. Não é assim para todos e não é assim sempre. Mas muito vai acontecer ainda aqui no texto de Eça de Queiroz. Ora, então vivia em Enganim, é o meio, quase a metade do caminho entre lá Tiberíades, né, no Mar da Galileia, o norte, até o centro-norte do país, no porto de Cesareia. Ali, nessa localidade aproximadamente. Um velho com o nome de Obed, de uma família pontificial de Samaria, que sacrificava nas aras do monte Ebal, senhor de fartos rebanhos e fartas vinhas, e com o coração tão cheio de orgulho como seu celeiro de trigo. Uma família poderosa, um homem com muitas propriedades, muito poder para uma época como aquela. Apenas ouvira falar deste novo rabino da Galileia, que alimentava as multidões, amedrontava os demônios, emendava todas as desventuras, Obed, que era um homem lido, que viajara na Fenícia, logo pensou que Jesus seria um desses feiticeiros, tão costumados na Palestina, como Apolônio, como Simão, o Sutil e outros. Eram curandeiros que andavam pelo deserto, não é? Que vinham das areias do deserto da Jordânia, mais ao norte da Síria. Alguns atravessavam longas distâncias, faziam prodígios com truques de mágica, não é? Ele achou que então esse era uma espécie de evento que trazia mais disso. Por ser um homem culto, um homem estudado, lido, aqui o caminho para elementos da transcendência se fazem por demonstrações da racionalidade, não é? Jesus da Galileia, mais novo, com magias mais viçosas do deserto, se ele largamente o pegasse, sustaria a mortandade dos seus gados, verdejaria, se tornaria verdes os seus vinhedos. Então, Obed ordenou aos seus servos que partissem, procurassem por toda a Galiléia este rabino novo, e com promessa de dinheiros ou alfaias, ou trouxessem a Enganim, no país de Issacar. Os servos apertaram imediatamente os cinturões de couro e largaram pela estrada das caravanas que, costeando o mar da Galiléia, se estende até bem ao norte em Damasco. Uma tarde avistaram sobre o poente, vermelho como uma romã muito madura, as neves finas do Monte Hermo. Depois, na frescura de uma manhã macia, o mar da Galiléia resplandeceu diante deles, transparente, coberto de silêncio, mais azul que o céu, todo orlado de prados floridos, densos vergéis de rochas de porfiro e de alvos terraços por entre os palmares, sobre o vôo das rolas. Um pescador, que desamarrava preguiçosamente a sua barca de uma ponta de relva, assobreada de oleandros, escutou, sorrindo, os servos. O Rabi de Nazaré, vocês estão procurando? Ora, desde o Ijar, o Rabi descera com os seus discípulos lá para outros lados, para onde o Jordão leva as águas. Não era uma distância pequena. Eles estavam aqui, né, no texto dessa de Queiroz, a oeste do Jordão. Teriam que ir lá para o outro lado. Os servos, correndo, seguiram pelas margens do Rio Jordão, adiante do val, onde ele se estira num largo remanso e descansa, e um instante dorme imóvel e verde à sombra dos tamarindos. Um homem da tribo dos essênios, todo vestido de linho branco, apanhava lentamente ervas salutares pela beira d'água com um cordeirinho branco ao colo. Os servos humildemente saudaram-no, porque o povo ama aqueles homens de coração tão limpo e claro e cândido como as suas vestes, cada manhã levadas em tanques purificados. E sabia ele da passagem do novo rabi pela Galiléia, que, como os essênios, ensinava doçura, curava as gentes e os gatos também. O essênio murmurou para o rabi e disse que ele atravessava o oásis. Depois se adiantou para além. Os homens ficaram perguntando, mas além é onde? Movendo um ramo de flores roxas que colhera, este essênio mostrou as terras de além do Jordão, a planície inteira de Moabe. Os servos vadearam o rio e em vão procuraram Jesus, arquejando pelos rudes trilhos, até as fragas, onde se ergue a cidade sinistra de Macaúr. Estavam se afastando muito, não é? Eles não tinham todos esses recursos, e eles não tinham também, iam encontrar povos que não eram amistosos, estavam numa situação já mais grave. Essa de Queiroz coloca muito claramente aqui uma segunda questão. Essa maneira de procurar, raramente, num contexto como aquele, era uma maneira de encontrar. Você procura algo que é transcendente, algo que é anunciado como o luminoso, aquilo que ultrapassa as dimensões de uma época. Você vai encontrar assim, levando ouro, levando dinheiro, levando tecidos caros? Essa é a maneira de encontrar? Esta é a maneira de se dirigir? Vejam que nessa caminhada que eles estavam fazendo, eles estavam correndo perigo. Perigo de emboscada, perigo de uma série de coisas. Estavam armados. É assim que você vai procurar a transcendência? Para essa de Queiroz, isso não é encontrar. Pode esbarrar com ela e não haverá. Eu gostaria de ilustrar isso que estamos vendo aqui em essa de Queiroz, uma história que ainda vai muito mais longe e traz outras lições muito bonitas, com uma pequena obra muito bonita, de um cineasta aqui, nosso irmão, nosso vizinho, do Paraguai, que é o Joaquim Baldwin. Ele reside nos Estados Unidos, um autor maravilhoso. Essa obra que vocês viram agora, sobre um homem que plantava moinhos, colhia ventos. Aquele que planta sonhos, aquele que planta moinhos de vento, tem os problemas de quem planta sonhos e de quem planta moinhos de vento. E o problema deste homem, deste agricultor de moinhos de vento, é esse. Algo que não destruiria outro tipo de lavoura, destruiu os moinhos dele. O que ele vai fazer a respeito? Já veremos o encaminhamento que ele dá. Na obra do Eça de Queiroz, aqueles homens usualmente retornariam para casa, para suas casas, falando para aquele rico proprietário que não encontraram o Messias que estavam anunciando. Mas eles não fizeram isso. Por que não fizeram isso? Eles acreditavam que nas histórias que eles estavam ouvindo? Vejam uma das coisas que fez com que eles prosseguissem. Então eles ficaram olhando, esse além é onde? Tal qual um homem que planta moinhos e vê seus moinhos caindo ao chão, eles não viam. Não é? Eles olhavam aqueles horizontes. Havia muita areia, muito deserto para além, em direção ao leste do Rio Jordão. Eles dizem, para onde? Onde está? No poço de Lacube repousava uma larga caravana que conduzia para o Egito. Ia levava para o Egito mirra, especiarias, bálsamos de Gileade, e os cameleiros, tirando a água com os baldes de couro, contaram aos servos de Obed que em Gádares, pela lua nova, um rabi havia passado, um rabi maravilhoso, maior que Davi, maior que Isaías. Viram que arrancou sete demônios do peito de uma mulher, de uma tecedeira, e que, diante do comando de sua voz, um homem que havia sido degolado pelo salteador Barrabás se erguera de uma sepultura e recolhera ao seu horto. Os servos, esperançados, subiram logo assodadamente pelo caminho dos peregrinos até Gádares, cidade de altas torres, e ainda mais longe, até as nascentes de Amalha. Mas eles não encontraram de novo. Quando chegaram lá, Naquela mesma madrugada, quem eles procuravam já tinha partido. Vejam quão longe eles estavam de casa, não é? E um dia, já com as sandálias rotas dos longos caminhos, pisando já as terras da Judéia romana, cruzaram com um fariseu sombrio que recolhia a Efraim, montado na sua mula. Com devota reverência, detiveram-se diante do homem da lei. Bom, agora eles estavam muito longe e muito distante, inclusive, do que eles estavam buscando. Porque quando eles entrevistaram esse homem, a resposta foi de uma violência gigantesca. O homem xingou esses escravos pagãos, blasfemos. Onde ouviram que existem profetas ou milagres fora de Jerusalém? Só Jeová tem a força no seu tempo. Da Galileia surgem os néscios, os impostores. Ele desmotivou completamente esses homens. Eles não tinham outra forma agora. Não é? Perdidos, desorientados, cansados, abatidos, eles tinham que voltar para casa. Uma notícia muito ruim. Grande foi a desconsolação de Obed, porque os seus gados morriam e as suas vinhas secavam. Vejam bem o que aconteceu aqui no texto de Esdras de Queiroz. Alguém muito necessitado se lança à procura da transcendência. Se lança como? De uma maneira que dificilmente vai alcançá-lo, mas vai fazer afastá-lo. Mandar esses homens armados, com dinheiro, com pedras preciosas, com roupas, tecidos caríssimos, achando que ele estava querendo comprar a transcendência, não é? E não encontrou. Vejam que por essas terras onde eles passaram, provavelmente eles cruzaram com tudo aquilo que eles estavam buscando, mas eles não tinham como ver, não tinham como reconhecer. Não deixa de ser um texto, até certo ponto, autobiográfico. Essa de Queiroz, na sua amargura, no seu pessimismo que o alimentou muito tempo em sua vida, na hostilidade que ele tinha com muitos que estavam, que traziam notícias dessa fé, e ele dizia: não, são mercadores, são isso, são aquilo. Isso teve um efeito para ele de afastamento, que depois ele precisou refazer esse caminho. Ele vai nos mostrar neste livro, de maneira metafórica, como ele refez esse caminho. É muito bonito. Mas dessa forma, qual é o encontro que haverá com a transcendência? Haverá uma afirmação prática de um ceticismo muito amplo nesta alma. Bem, mas ele nos traz agora um caso ainda mais grave. Grave pelo contexto da época. Um centurião romano, chamado Públio Sétimo, comandava o forte que domina o vale de Cesareia até a cidade e ao mar. Públio era um homem áspero, veterano da campanha de Tibério contra os partas, enriquecera durante a revolta de Samaria com presas e saques. Possuía minas desde a Ática e gozava como favor supremo dos deuses a amizade de Flaco, legado imperial da Síria. O que aconteceu com esse homem? Ele tinha uma única filha, a quem ele amava profundamente, mais do que tudo na vida dele. E esta filha estava enferma para morrer. Quando ele ouve tudo isso, observem quem ouve. É um homem religioso? Não, como outro também não era. É um homem desesperado. Chegar à transcendência via desespero é um caminho que costuma ser muito distante, muito mais distante do que um caminho feito por paz para quem já está a uma média distância. Numa base categorial como aquela, no contexto daquele, provavelmente sim, para muitos. Sua única filha para que ele a mais amada e que vida e os bens que tinha definhava com um mal sutil e lento, estranho mesmo ao saber dos esculápios e mágicos que ele mandara consultar, a Sidon e Tiro. Branca e triste como a lua num cemitério, sem um queixume, ela estava indo embora. Bom, ele ouve falar da transcendência. Observem como essa de Queiroz, num paralelismo de 2.000 anos antes dele, mostra os problemas de uma Europa dos anos 1900 que surgia, no qual muitos tentavam um caminho similar, mal sabendo que iriam muito mais a se afastar e se perder do que se aproximar. Mais uma vez. O que faz esse homem? Muito mais poderoso que o anterior? Ouvindo contar, vejam de quem ele ouviu contar: de mercadores de Corazim, deste admirável rabino, tão potente sobre os espíritos que fazia sarar os males mais tenebrosos da alma. Destacou 3 decúrias de soldados para que o procurassem pela Galileia e por todas as cidades, até a costa de Ascalon. Os soldados enfiaram os escudos nos sacos de lona, espetaram nos elmos ramos de oliveira e as suas sandálias ferradas apressadamente se afastaram, ressoando sobre as lajes de basalto da estrada romana que desde Cesareia até ao lago cortava toda a tetrarquia de Herodes. As suas armas de noite brilhavam no topo das colinas, por entre a chama ondeante dos archotes erguidos. Que cena, não é? Os archotes, aquelas tochas iluminando a noite, cravadas na vertical, fazendo resplandecer o brilho daqueles metais das espadas, dos escudos, elmos, capacetes. É assim que se encontra a transcendência? Com essa força, com esses elementos insidiosos que fazem apavorar tudo ao redor, dos pequenos animais, as aldeias por onde eles passavam? É assim que eles vão encontrar a transcendência? O que fazia este homem, Públio, achar que era assim que ele encontraria? Não deixem perder o fio da meada. Essa de Queiroz era um homem erudito, um homem muito culto, muito profundo. E o que ele via como cônsul de Portugal na França tirava dele o ânimo de procura que tantos faziam. Ele via: nós não vamos chegar onde queremos chegar se nos comportarmos assim. Essa maneira de chegar à transcendência por escambos, por malabarismos, por balcões de negócios, não nos levará até ela, nos afastará dela cada vez mais. Ele não escolheu essas figuras ao acaso. Ele escolheu essas figuras para ilustrar, na época dele, estes elementos. De dia, estes soldados invadiam as casas, rebuscavam a espessura dos pomares, esfuracavam com a ponta da lança a palha das medas, e as mulheres, assustadas para os amansar, logo acudiam com bolos de mel, figos novos e malgas cheias de vinho, que eles bebiam de um trago, sentados às sombras dos sicômoros. É possível encontrar assim essa transcendência que eles estavam buscando? Uma transcendência que fala em paz, em bondade, em amor, em acolhimento. É assim que eles iam encontrar? Ou eles iam esbarrar com isso e não sequer veriam que esbarraram? Assim correram desde a Baixa Galileia e do Rabi. Só encontraram o sulco luminoso nos corações de onde passavam. Observem que, mesmo encontrando pelo caminho esses sinais, pessoas emocionadas, pessoas testemunhando, dizendo: passou por aqui um homem que nos ensinou coisas que nós já sabíamos, nós líamos nos livros dos nossos pais, dos nossos avós. Quando surgidos, caminhavam pelos desertos de Negev rumo ao norte, já anunciavam que isso aconteceria. Nós presenciamos, isto existe, era o que eles ouviam. Pessoas mudadas. Mas será que no meio de tantas espadas reluzentes, de capacetes de ouro que eles levavam, de suas sandálias forjadas com o ferro, eles tinham como entender qualquer coisa dessas? À entrada das pontes, quando estavam chegando, eles faziam agora deter os peregrinos, gritando em voz alta o nome do rabino, rasgando os véus das virgens. E, na hora em que os cântaros se enchiam nas cisternas, eles invadiam as ruas estreitas das cidades, das aldeias, entravam nas sinagogas e batiam de modo pecaminoso com os punhos nas espadas, os santos armários de cedro que continham os livros sagrados. Conhecem alguma transcendência que vá resistir a algo assim? Alguma esperança de amor, alguma esperança do que eles buscavam, eles vão encontrar dessa forma? Eles estão afastando completamente. É uma dura lição que essa de Queiroz dava ao povo onde ele vivia. Do centro da Europa para o sul da Europa toda. Estava dizendo: nós estamos nos afastando daquilo exatamente do qual queremos nos aproximar e viver. Procuramos pelo amor, mas procuramos com raiva. Procuramos a esperança, mas procuramos com ceticismo, com dúvida. Procuramos acolher, mas fazemos isso com o punho fechado, empurrando para trás. Será que não vamos ver isso de novo que está acontecendo? Uma madrugada, perto de Cesareia, marchando num vale, avistaram sobre um outeiro um verde-negro bosque de loureiros, onde alvejava recolhidamente o fino e o claro pórtico de um templo. Um velho, de compridas barbas brancas. Bom, eles correram, não é? Achavam que esse velho enfrentou esses soldados e disse a eles coisas duríssimas, que só fez com que eles ainda firmassem mais a descrença profunda deles em qualquer coisa. Ah, vocês romanos, acreditam que na Galiléia ou aqui na Judéia vai aparecer algum profeta fazendo milagres? Vocês acreditam? Como pode um bárbaro alterar a ordem instituída por Zeus? Ele vinha lá da Grécia. Era ainda uma outra crença muito diferente. E ele diz: sem a permissão dos imortais, nem um galho seco pode tombar da árvore, nem seca folha pode ser sacudida da árvore. Não há profetas, entendam, não há milagres. Bom, para eles que andaram por tudo aquilo, não é? Invadiram tudo que eles podiam atrás, onde tem, não viram em lugar nenhum. Realmente, esse discurso fazia todo sentido do mundo. Claro que este homem estava certo. Então eles resolvem voltar para Cesareia. Dizendo: não há nada disso, vamos colocar para o público o que aconteceu. O que, quando eles colocam, o que acontece com ele? Grande desespero. Sua filha morria, olhando o mar de Tiro. E todavia, agora vejam esse detalhe percorre todo o texto de Eça de Queiroz, que é para quem está nessa situação dramático. Veja, ele não acredita, ele se frustrou, Ele só confirmou o ceticismo dele e olhem que as vozes ao redor continuam falando. E, no entanto, a fama de Jesus, curador dos lânguidos males, crescia, sempre mais consoladora e fresca, como a aragem da tarde que sopra. E, através dos hortos, reanima e levanta as açucenas pendidas. Ora, e aqui, essa de Queiroz começa então a virar. Ele diz: não haverá estrada por aqui. Para ele, não haverá. E estávamos perdendo completamente as nossas conexões com as transcendências. Mas não há caminho? O que ele propõe? Ele vai propor agora o que ele considera o caminho. E o caminho é muito diferente. Vamos ver nas palavras dele. Isso, ao longo do tempo, e essa de Queiroz faz um trocadilho aqui, né? Fica parecendo que os ricos, que os poderosos realmente não podem chegar à transcendência. Só quem não tem um prato de comida, um copo d'água, esse sim, esse vai chegar. Não é nada disso que ele vai colocar. Ele vai trazer isso, mas com uma outra profundidade e um outro caminho que ele vai propor agora para nós. Antes, porém, e como um prefácio ao que vem agora, eu gostaria de partilhar com vocês esta linda obra deste cineasta paraguaio, o Joaquim Balduin, sobre o homem que plantava moinhos de vento, obra de 2010, e o que aconteceu, não é? Nós vimos que ele perdeu todos os moinhos. O que ele vai fazer? Se ele fosse um industriário, se ele fosse um mercador, nós temos uma ideia, não é? Mas alguém que planta moinhos para colher vento, parece que pode ser diferente. Vamos ver o que ele propõe. Ele plantou moinhos. A construção e a reconstrução, a reparação e outros elementos é completamente diferente, porque ele plantou moinhos. E moinhos que nós vemos não são os moinhos que nós vemos pelas praias, pelos lugares. São moinhos muito diferenciados. E é isso que o Eça de Queiroz vai fazer agora. Ah, entre Erganim e Cesareia, sumido na prega de um cerro, vivia a esse tempo uma viúva. Uma mulher muito triste, despojada, mais do que as mulheres de Israel. Ela tinha um único filho, um filho aleijado. Passara do magro peito a que ela o criara para os farrapos da enxada apodrecida. Onde jazera 7 anos, passados, mirrando e gemendo. Também a ela a doença a encontrara, dentro dos trapos nunca mundanos, mais escura e torcida que uma cepa arrancada. E sobre ambos, mãe e filho, espessamente a tudo isso cresceu como bolor sobre os cacos perdidos no ermo. Até na lâmpada de barro vermelho secara muito o azeite que tinham. Dentro de uma arca pintada não restava grão ou côdea. No estilo, nem pasto A cabra morrera. Depois, no quinteiro, secara também a sua figueira, tão longe do povoado. Nunca uma esmola de pão ou de mel poderia ali chegar. E só as ervas, apanhadas nas fendas das rochas, cozidas sem sal, nutriam aquelas criaturas de Deus da terra escolhida, onde até as aves maléficas sobrava o sustento. Bem, então agora essa de Queiroz nos diz: é alguém que é despojado de tudo. Vejam bem, alguns poderão focar novamente e dizer: essa é a miséria, miséria material. Não é apenas a miséria material. É uma miséria de muitos outros fatores que estão acontecendo aqui. O que alguém assim vai fazer se procurar a transcendência? Vai agir como Públio, aquele centurião? Ou como aquele homem, rico homem das terras de Israel que tentou comprar a transcendência? É isso que vai fazer? Vai tentar, de acordo com a miséria que vive, fazer os movimentos tais que também vão afastar a pessoa da transcendência? Para isso nós precisamos esperar e ver. Porque aqui, essa de Queiroz vai misturar as misérias. A miséria daquele que tem todo o poder como Públio e a miséria de pessoas assim, como também as riquezas nos dois lados. Mas mais do que isso é como é que eles vão se aproximar da transcendência. Por isso precisamos esperar. Assim como aconteceu com os dois outros, também um emissário chegará até ela. Vamos ver. Um dia, um mendigo entrou no casebre. Repartiu do seu farnel com a mãe amargurada e, um momento sentado na pedra da lareira, coçando as feridas nas pernas, contou desta grande esperança dos tristes. Grande esperança dos tristes. Não de alguns tristes, dos tristes que vivem lá na Cesareia com toda a opulência, como dos tristes que vivem numa aldeia no deserto, como esta mulher viúva com seu filho, dos tristes. Então, ele contou deste rabi que aparecera na Galileia, e de um pão, no mesmo cesto, ele fazia sete. E amava todas as crianças, e enxugava todos os prantos, e prometia aos pobres um grande e luminoso reino, um reino de abundância, maior que a corte de Salomão. Vamos repetir, porque essas palavras são indicativas. Amava todas as crianças, enxugava todos os prantos, e prometia aos pobres um grande e luminoso reino. Não diferenciou a pobreza. Não diferenciou o tipo de dor. Atirou para todos, não é? Sabendo que cada um possui um modo de dor, um modo de ser. Muito bem, vamos ver então como ela vai tentar se aproximar. A mulher escutava com os olhos famintos. E este doce rabino, esperança dos tristes, onde ele se encontrava? O mendigo suspirou: ah, esse doce rabino, quantos o desejam, o desejavam, não é? Que se desesperançavam, não é? A sua fama andava sobre toda a Judéia, como o sol, que até por qualquer velho muro se estende. Mas, para enxergar a claridade de seu rosto, só aqueles ditosos que o seu desejo escolhia. Este emissário, assim como os outros, traz o seu recado, que não é nada promissor, não é? Ou seja, é ele que vai escolher, não é a pessoa. Bom, aí ele faz uma reminiscência aqui, né? Obed, tão rico, mandar os seus servos por toda a Galiléia, etc. Sétimo, tão soberano, destacar os seus soldados até a costa do mar para que buscassem Jesus, e o conduzissem por seu mando até Cesareia, aí ele faz uma reminiscência para que nós tenhamos bem claro o que vem a seguir. A tarde caía. O mendigo apanhou o seu bordão, desceu pelo duro trilho entre a urze e a rocha. A mãe retomou o seu canto, mais vergada, mais abandonada. Mas então, seu filho, num murmúrio débil que o roçar de uma asa ouvia, pediu à mãe. Pediu a ela que lhe trouxesse esse rabi, este que amava as crianças, que sarava os males, ainda os males mais antigos. A mãe apertou a cabeça, erguerada. Disse: Meu filho, como queres que eu te deixe e me meta pelos caminhos à procura deste rabino da Galileia? Ela tinha medo de deixar o filho. Não é? Ela não tinha quem mandar e tinha medo de deixar o filho. Isso encerra a jornada? Lembrem, nós estamos tratando é da transcendência, não é de outras coisas. Daquilo que quando os nossos braços e as nossas pernas não podem alcançar, nós temos como recurso ainda, buscar. Muitos buscam isso de uma maneira que só faz afastar. Alguns buscam de uma maneira que pelo menos faz aproximar. E essa proximidade, em muitos e inúmeros casos, por vezes, é mais do que suficiente para a questão, para o problema que a pessoa tem. As noções de proporcionalidade aqui não são como na sociedade dos homens, com suas réguas, seus balanços, seus serviços, suas indústrias. Lá, de onde essas transcendências conversam conosco, por vezes uma gota homeopática pode mover o oceano inteiro. São normas e postulados diferentes. Aqueles que buscam a transcendência, entre outras coisas, têm esperança disso, não é? Ele estará diante do meu filho e com a sombra dele já curará meu filho, não era assim? Noção de desproporcionalidades. Vamos ver. Mas a criança não se dá por vencida, não. Isso não aconteceu com os outros dois. Vejam bem. Os outros dois nem deram vazão àqueles que sofriam. Eles decidiram as coisas. Aqui não. Ela deu vazão à criança. Fale, meu filho. Eu não consigo ir além disso. Fale então você. A criança, com duas longas lágrimas na face, muito magra, murmurou: Ó minha mãe, se Jesus ama todos os pequeninos, e eu sou tão pequeno, e com um mal tão pesado, e eu quero tanto sarar. A mãe dele então cai num choro muito profundo ao ouvir isso. Aqui, essa criança já estava acessando a transcendência. Vejam, por isso que o Eça de Queiroz inicia o texto, não é? Nos mostrando que o simples ouvir falar, a esperança que se tem dessa proximidade, das benfeitorias todas, já é para muitos a vivência dela. Essa criança já estava vivendo esta presença. Quando assume, é comigo. Ele não cuida das crianças, que tem dor, que tem. Ele não ama as crianças, é comigo. Ele não ama os pequeninos, eu sou pequenino, eu sou muito pequenino. É comigo esse discurso. Ele estava se aproximando agora sim, muito da transcendência. Onde estão os freios, como os outros colocaram? Impetuoso, querer manipular a própria transcendência. Querer fazer valer as forças mecânicas para aquilo que é muito além de qualquer elemento mecânico. Não havia nada disso aqui. Havia o caminho das lágrimas. E a mãe em soluços. Ela dizia, ela abraçava esse filho. Ela não entendia. Ela Se não existisse essa criança, talvez ela também não chegasse à transcendência. É uma outra forma de miséria, como os dois anteriores, muito poderosos pela sociedade dos homens, também tinham suas misérias. Uma miséria que às vezes vai afastar, infelizmente, a transcendência. Não é que sejam ruins, não. Não são maus, só não sabem caminhar. Ah, meu filho, repetiu ela, como é que eu posso te deixar? Longas, muito longas são essas estradas da Galileia, e curta é a piedade dos homens. Tão rota, tão trôpega, tão triste, até os cães ladrariam para mim nas portas das casas. Quem atenderia o meu recado e me poria a namorada deste doce rabi? Meu filho, talvez Jesus morresse. Nem mesmo os ricos e os fortes o encontram. Vejam bem. É uma outra forma de afastar a transcendência. Uma outra forma. O céu o trouxe e o céu já o levou. E com ele, para sempre, morre a esperança de todos os tristes. Ela estava afastando completamente. Mas a criança estava com um discurso diferente, não é? Dentre os trapos que estavam por ali, erguendo as pobres mãozinhas da criança que tremiam, a criança murmurou, ela insistiu, ela disse: Mamãe, eu quero ver Jesus. Aos poucos, atrás deles, abriu-se devagar a porta. E sorrindo, Jesus disse à criança: Eu estou aqui. Peça de Queiroz. Um dos textos muito, muito lindos deste autor. Logo depois ele partiria, reconciliado com a fé, reconciliado com suas buscas e agora sábio daquilo que o afastou de tudo isso, não é? Na clínica são muitos os que percorrem caminhos parecidos. Não se dão conta, não sabem que negam aquilo que afirmam, que desfazem aquilo que acabaram de fazer, que se machucam querendo melhorar, não sabem. Não sabem que isso ocorre. É papel nosso, com responsabilidade, ética, com fundamentos, com métodos, tentar ajudar essas pessoas, tentar ajudar estas pessoas.